Boa tarde, pessoal! Sejam todas e todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais essa edição, a segunda edição do ano de 2022 do HO Notícias. Hoje, 10 de fevereiro de 2022, pontualmente às 17 horas, entramos no ar para comentar muitos temas. Federações partidárias, greve dos caminhoneiros do Canadá, a PEC do veneno, vamos falar sobre neve artificial nas Olimpíadas da China de inverno, enfim, Ucrânia, se der tempo, receitas de bolo, vai ser uma loucura isso aqui hoje. Isso começa hoje e termina só na semana que vem. Eu sou o Rodolfo, falo aqui de São Paulo e lá de São José dos Campos, ele, Daniel Pereira. Salve, Dani.
Salve, meu irmão Rodolfo. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa maratona de notícias que a gente preparou, porque afinal tá acontecendo pouca coisa, né, Rod? Não tem quase nada no mundo.
O mundo tá fácil, o mundo tá tranquilo, o mundo tá legal, suave. Tá sossegado. Mas antes de começar, né, sempre bom chamar o pessoal pro nosso curso Enem Vestibulares, tanto aqui no YouTube quanto também a nossa nova plataforma. Estamos terminando amanhã a segunda semana. Não, terminou hoje, né? Hoje é quinta, né? Tô viajando. Hoje é quinta. Terminamos a segunda semana do curso com aula de sociologia. Aí semana que vem, a terceira semana, lembrando, ó, você não pode falar muito de data. Não,
eu tô rindo disso, exatamente.
Eu não vou expor ao público aqui o recente evento, tá bom?
Gente, se vocês soubessem o que essa equipe, nós três, estamos aqui perdidos em data, tá engraçadíssimo, bastidores não, assim.
Mas, ó, mas a de hoje foi campeã, vai.
Foi campeã, eu tava loucão. Eu tava bêbado.
É, tava bêbado, bebi muito e, né, agora essa é a desculpa, eu tava loucão, foi mal, né, meu loucão, Deus. Foi mal, mas vamos lá, então se vamos você lá. Não conhece ainda o curso, passa na plataforma lá, pra quem tá fazendo a plataforma, tá dando feedback, dizendo que tá bem legal, então dá uma olhadinha lá, vamos pra terceira semana de conteúdos, né, e voltamos a todo vapor aqui no canal também do YouTube, com as publicações abertas, publicações do clube e assim por diante. Mas vamos lá. Dani, como são muitos temas hoje, né? Temos que correr um pouquinho aqui. Correr sem se apressar, né? Vamos fazer aqui uma mágica espaço-temporal. O primeiro tema foi a aprovação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, numa votação, um destaque urgente, né? Que foi definido pelo Arthur Lira, que é o chamado pacote do veneno, ou se você quiser, o projeto de lei 6299/02, que estava há 20 anos aí sendo debatido, passou por inúmeras mudanças, mudou de pai muitas vezes, né? Os deputados que foram assumindo a paternidade, e esse projeto, que foi votado em regime de urgência, teve aprovação na Câmara dos Deputados, 301 votos favoráveis, 150 votos contrários. Então, vamos lá. Uma aprovação considerável, né, Daniel? 301 a 150. Expressiva. Sobre o que fala esse projeto de lei? É um projeto de lei longo, como todo projeto de lei. Então, aqui a gente faz uma síntese para vocês. Por que é chamado pacote do veneno pelos críticos desse projeto? Primeiro, porque ele faz parte do que nós chamamos hoje de guerras de narrativas. Né? O nome que você dá... Voltamos para o nominalismo. O nome que você dá à coisa é mais importante do que a coisa em si, né, Dani? Voltamos para o nominalismo na filosofia. Primeiro ponto. Substitui o termo agrotóxico por pesticida. Tá? Aí, óbvio, né? É uma questão de narrativa, né, Dani? Agrotóxico? Não, tóxico, tóxico faz mal, o agro não é tóxico, o agro é pop, então troca agrotóxico por pesticida. Daniel Pereira, sensacional essa, não é essa troca, você não acha?
Eu adoro, na verdade acho que eles não conseguiram emplacar o agro defensivo, porque tinha essa, né? O agro defensivo era sensacional. E agora, gente, o problema é eliminar as pestes, não é que faça mal para quem consome, é só que
Ou talvez alguns consumidores sejam vistos como pestes também, né, Dani?
Ou talvez, né? É uma mudança, o Rodolfo muito bem destacou, que impacta muito, né? Porque, bom, linguagem é poder, e na hora que você tira o tóxico e parece que você está só matando barata, fica... Caramba, não é, virou um detefon o negócio, né? Aí você tem uma questão que, devagarzinho, vai... É, mostra muito, né, esse uso das palavras.
E lembrando que esse projeto de lei faz eco com as sucessivas liberações de agrotóxicos durante o atual mandato do presidente da República. Então, eu pensei nisso, Beatriz, agrodefensivo é para defender deles, né?
Não é isso, ou né? Eles lá defendendo o agro, né? Dá para pensar mil coisas aqui.
Mil coisas, né? Mas olha só, vou dar uns dados para vocês do atual mandato da presidência da República. Em 2019, foram liberados 475 novos agrotóxicos.
Pesticidas.
Ah, desculpa, pesticida.
Pesticida.
É duro, eu sou cringe, não sei esses termos novos. Não ouço BTS.
Quantos pesticidas novos?
Em 2019, 475. Vai somando.
Vou até abrir a calculadora aqui.
Por obséquio. Aqui a gente faz ao vivo.
475, diga.
Muito bem. Em 2020, 493.
Rapaz.
Em 2021, 585. Soma aí, resultado?
1.553 pesticidas.
Novos liberados. Vamos trocar? Não vamos chamar de pesticida novo liberado. Vamos chamar de passar boiada? Já que tá nisso, né, Dani? Não teve um papo aí de passar boiada no meio ambiente? E por que eu falo de meio ambiente? Porque é óbvio que isso impacta demais o meio ambiente. Impacta solo, impacta flora, impacta fauna, impacta mananciais, impacta água, né, Dani? Então, 1.500 e quanto?
53.
É coisa, hein? Quem que deveria aprovar isso aí, né, Dani? Geralmente, quem aprovava era a Anvisa, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, porque um agrotóxico barra pesticida, ele tem impacto muito grande no meio ambiente. Bom, segundo esse novo projeto de lei, não cabe mais nem a Anvisa, nem ao Ministério do Meio Ambiente, nem ao IBAMA decidir. Quem decide agora é o Ministério da Agricultura. É importante lembrar que se ainda fosse uma decisão conjunta entre Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde, vá lá. Mas só o Ministério da Agricultura, Dani, é ele quem decide agora por esse novo projeto.
Exatamente. E aí, né, gente? Vamos lá. Estrutura de poder dentro desse país. Quem nomeia os ministros, quem está no Poder Executivo. A equipe ministerial é nomeada diretamente pelo titular ou pela titular do Executivo. Não havendo, como o Rodolfo muito bem colocou, né, uma, por exemplo, um cotejamento, uma reunião com a Anvisa, e a Anvisa tem uma independência que tem sido, aliás, também tema de muita discussão nesse sentido, fica tudo alinhado com o que vier do Planalto. E aí a gente tem uma situação nova nesse sentido, porque simplesmente não tem mais como fazer barreira contra essas nomeações, ou essas indicações, ou essas aprovações, seja lá o nome que quiser se dar. Complicado, né, Rodz?
E no momento no qual os canais de manifestação da sociedade civil são cada vez mais enfraquecidos. Então é cada vez menos significativo o poder da sociedade civil questionar decisões do governo federal. Muito bem, e também do Congresso Nacional. E por que eu falei Ministério da Saúde junto? Porque nesse PL também traz a possibilidade do registro de substâncias comprovadamente cancerígenas, que lá fora, em vários países do mundo, foram proibidas nos seus próprios países de origem, né, onde eram fabricadas, foram proibidas, porque tem um grande impacto carcinogênico na população. E sabemos que esse tipo de pesticida barra agrotóxico, ele é cumulativo. Então, os efeitos não se veem imediatamente, mas sim a médio e longo prazo. E doenças como câncer causam um impacto muito grande no orçamento da saúde pública, porque são tratamentos caros e muitas vezes tratamentos longos. Então, debater isso, né, dessa forma... E um último ponto, né, foi permitido também o registro temporário de agrotóxicos que não forem analisados no prazo estabelecido pela nova lei, o que eu acho extremamente questionável, né? Então, se não houve, se não foi aprovado no prazo estabelecido, ah, então dá um registro temporário. Não, porque pode ser uma coisa extremamente tóxica. Mas, enfim, a União Europeia já se manifestou, dizendo que dificilmente aquele famoso acordo comercial Brasil-União Europeia tão propalado sairá do papel. Os defensores do projeto dizem que a União Europeia só está se posicionando assim porque não quer ter que comprar do Brasil, porque isso prejudicaria os produtores europeus. Então, porque lá... Só que é importante lembrar que a Europa não usa tais agrotóxicos. E temos, então, e aqui a minha leitura sobre isso, mais um processo de boiada, o famoso passar a boiada, que foi dito por Ricardo Salles naquela fatídica reunião ministerial gravada e depois divulgada em todos os canais de televisão e de mídia. Vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada, né? E passou, né? Então tá aí. O Brasil já é um país que tem um uso alto de agrotóxicos, não é novidade. Isso vai ter um impacto muito grande? Provavelmente sim. Isso vai, segundo os defensores do projeto, isso vai baratear o custo de produção. Esse argumento ele tem que ser provado economicamente, não por força de vontade. Você tem que aprovar por A mais B. Você tem que apresentar que é de fato. E de novo entra... eu sei. E de novo
não
entra outra questão.
Não dá só convicção? Eu achei não que dá, no Brasil, né? Era só ter convicção, precisa de prova.
Tá difícil, né, então? Eu achava também que precisava de prova, mas pelo jeito não, né, Dani? Só convicção. E tem um outro ponto que é importante, além de tudo isso. A questão do impacto ambiental desses agrotóxicos afeta pequenos agricultores.
Muito.
Então, muito. Tem uma série de pontos...
Comunidades tradicionais.
Exato, que não foram debatidos. Vai pro Senado, né, pro Senado e tal ainda, mas... Nós sabemos que o poder da bancada ruralista é grande, então dificilmente o Senado também não vai aprovar. A não ser que ocorresse uma movimentação, uma manifestação intensa da sociedade civil, mas parece que não. Parece que não houve aí um impacto muito grande nesse sentido. E eu queria ver se, de fato, os preços vão reduzir. E, de novo, argumentar que vai usar mais agrotóxicos porque o preço vai reduzir é mais uma vez colocar só a questão econômica na frente. E esquecer que, tá bom, o preço, vamos supor que até reduza, mas o que isso vai significar para os cofres públicos no impacto na saúde? Então, assim, me parece, Daniel, uma discussão que foi feita, mais uma vez, apesar do projeto ser de 2002, né, colocar em urgência tudo isso, em plena pandemia e tal, com o argumento de que ah, isso vai resolver muito a inflação também, teve gente falando isso, e parece que não é esse o ponto mais importante aí, né? Não sei se você concorda.
Concordo e vejo ainda uma ironia geopolítica interessante, porque você muito bem pontuou que a União Europeia tem uma série de regras, por protecionismo, ou seja lá o que for, que impedem isso. A China não. E aí, em não havendo um mercado europeu aberto, essa produção vai ter que ser escoada para algum lugar, a China tem demanda, o que deve, na verdade, aumentar a presença chinesa, o impacto chinês nas nossas exportações, o que também pode ser traduzido por uma palavra que é dependência aumentada em relação às relações com a China. Né? E aí, bom, enfim, bom, vamos ver a geopolítica que isso gera, mas é algo para pensar, pensando. Assim.
A nossa atual política externa, né, não demonstra aí muita capacidade cognitiva, né? Para usar um termo polido para o que eu quis dizer, né, Daniel? Não sei se você que é o homem das atualidades aqui no HO, não sei se você concorda que nossa geopolítica do atual governo não é daquelas, né?
A nossa geopolítica ultimamente, assim, se ela fosse um inseto, eu acho que ela seria um besouro, ela está ali nos coleópteros. Sabe aquela coisa que voa meio sem rumo e bate de cara com algumas coisas? É de se pensar... Se a gente tem uma política externa, inclusive.
E tem um famoso besouro, Você citou um famoso coleóptero que ele é...
eu nem tinha pensado nisso.
Você pensou, você lembrou, você sabe o que eu tô falando, né? Que ele
agora,
tem um...
pelo gesto, eu sei de que
bicho, né? Você tá exato, falando. Então não precisamos continuar aqui, senão você já viu, né? Mas tá aí, é isso. Então temos essa nova camada a ser analisada na sociedade brasileira e o impacto disso provavelmente vai ser sentido aí em alguns anos. E aí aquela velha história que nos assola enquanto nação, né? Enxugar o gelo, né? Ou o leite derramado, né? Depois que o problema vem, você podendo evitar, né? Diga, Dani.
E tem uma questão que não dá para ignorar aqui, né, Rhodes, que a gente sempre traz. É claro que se for mais barato, vamos supor que seja mais barato. É claro que numa situação econômica como a nossa, as pessoas vão querer comprar comida mais barata. E é essa comida que a gente está comentando. A gente abre mais uma vez um outro flanco aí, uma outra questão, né? Quer dizer, quem tem grana vai comprar o orgânico.
Exato.
Quem não tem. E aí, né, olha como as coisas reforçam a nossa estrutura de classe, a nossa divisão econômica. Quer dizer, aí pronto, aí você cria um nicho aí, né, pro orgânico, enfim, e quem não tem compra os pesticidas.
Exatamente. Então, esse é o primeiro assunto que tratamos aqui no HO Notícias de hoje. Segundo assunto, foi aprovado, data limite 31 de maio, a criação das chamadas federações partidárias. Uma mudança significativa dentro do cenário político brasileiro, que já será posto em prática para essas eleições e que é um tema, que traz, como tudo, né, na política, um lado que é potencialmente interessante e um lado que é potencialmente questionável, para dizer o mínimo, né? E sempre que o assunto é direito político, eleições, a gente convida para participar aqui do HO Notícias o nosso querido Fernando Neisser, que é advogado, hoje um dos maiores especialistas no Brasil de direito eleitoral. Você já deve ter trombado com ele em algum canal de televisão, aí CNN, Globo News, você já deve ter visto ele falando, sempre que tem eleições ou alguma mudança em lei eleitoral, tá lá o Fernando dando entrevista para todo mundo, né, Dani? E ele gentilmente gravou uma sonora pra gente, né, um áudio, explicando, não é isso?
Sim, e aqui fica inclusive um agradecimento, porque assim, a agenda do Fernando não é coisa simples, ele deu um jeito de gravar pra gente assim, em movimento, não estranhem os sons ao fundo, ele foi extremamente gentil, fica aqui a nossa, né, o registro da nossa gratidão, então desconsiderem uma outra sirene que vocês possam ouvir no fundo, porque ele conseguiu encaixar num deslocamento, né, essa gravação. Para a gente poder tocar aqui para vocês, é um especialista, é alguém que é gabaritadíssimo, né, Rod?
Nossa senhora, né? Além de ter uma capacidade didática, ímpar, né, com assuntos complicados. Então, vamos ouvir a sonora do Fernando e já já a gente volta para comentar.
As federações partidárias são uma resposta do Congresso Nacional, da atual composição do Congresso Nacional, há uma mudança da Constituição, também feita pelo Congresso Nacional recentemente, que proibiu as coligações proporcionais no Brasil. O que significa isso? No Brasil nós temos coligações majoritárias, ou seja, a possibilidade de que partidos se unam no período eleitoral para apoiar uma candidatura a presidente, governador, prefeito ou senador, que são as eleições majoritárias, e tínhamos, até 2017, as coligações proporcionais, que era a possibilidade de partidos se unirem também temporariamente, só para o período eleitoral, para formar uma chapa única para disputar a eleição de vereador, deputado estadual, deputado distrital ou deputado federal. Isso sempre foi muito criticado no âmbito tanto do direito quanto da ciência política, porque permitia que partidos, eventualmente sem vínculo ideológico, disputassem juntos a eleição e que os votos dados a um candidato de um partido beneficiassem e ajudassem a eleger um candidato de outro partido. Passada a eleição, eventualmente um desses partidos apoiaria um governo, outro seria oposição. E aquele voto dado pelo eleitor acabava sendo, de certa forma, traído, já que aquele eleitor gosta do partido A, queria, por exemplo, apoiar o governo que se formou e, na verdade, acabou ajudando a eleger uma pessoa que se colocou na oposição. Portanto, o Congresso Nacional, ao emendar a Constituição em 2017, afastou a possibilidade das coligações proporcionais, e isso cria um problema para os partidos menores, que costumavam se coligar com partidos maiores para tentar fazer alguns representantes por conta do cálculo eleitoral. Recentemente, no ano passado, em 2021, houve a formação de uma maioria para aprovação de uma lei ordinária que permite a criação de federações partidárias. As federações partidárias também permitem que exista algo semelhante a uma coligação proporcional, com uma diferença. As federações partidárias, elas são mais estáveis. Elas não duram só o período eleitoral, elas duram no mínimo 4 anos e elas obrigam os partidos que a formarem a estarem juntos, funcionando como se fosse um único partido em todas as casas legislativas do Brasil. Todas as câmaras municipais, assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Isso, portanto, obriga uma coerência ideológica entre esses partidos que resolvem formar a federação e uma verticalização, ou seja, esses partidos vão lançar um único candidato a presidente, um único candidato a governador em cada estado, estarão sempre juntos em todas as eleições. Há uma tradição na região do Cone Sul da ideia dessas chamadas frentes amplas, especialmente entre partidos de esquerda. O Chile, a Argentina, o Uruguai tiveram e têm experiências de sucesso com esse tipo de organização. Partidos pequenos acabam se unindo, com isso ganham força e permanecem unidos durante os governos. Além disso, a federação tem uma outra finalidade. Junto com a reforma que proibiu as coligações, foi instituída uma cláusula de desempenho, numa tentativa de reduzir a pulverização partidária no Brasil. O fato de que nós temos uma quantidade absurda de pequenos partidos representados no Congresso Nacional e nas demais casas legislativas, o que torna muito difícil a governabilidade. Por essa cláusula de desempenho, que hoje faz parte da Constituição Federal, a cada eleição até 2030, os partidos passam a ter que obter quantidades de voto cada vez maiores para poderem continuar recebendo o fundo partidário, que é um recurso público destinado à manutenção dos partidos, e terem acesso ao tempo de televisão e rádio da propaganda partidária. Aqueles partidos que não ultrapassam essa cláusula, que não têm a quantidade de votos mínimos que, como eu disse, vai aumentando a cada eleição, vão ficando de fora da divisão desse bolo e, com isso, vão se tornando inviáveis, acabando por eventualmente desaparecer, já que esses parlamentares tendem a ser absorvidos por partidos maiores. A federação partidária permite que os partidos pequenos somem os seus votos para fim de que se afira se chegaram no limite mínimo previsto na cláusula de desempenho, portanto dando uma sobrevida aos partidos desde que eles estejam unidos de forma permanente, ou enfim, de longo prazo, numa estrutura maior que a federação. Pessoalmente, acho a federação uma boa ideia, porque tenta, ao mesmo tempo, preservar a pluralidade política, que é um princípio caro à nossa Constituição Federal, mas dá uma organicidade maior, já que esses partidos pequenos unidos teriam que passar a atuar como um partido único, isso não traria problemas para a organização dos governos, para a obtenção de maiorias parlamentares mais estáveis, para que os governos possam conduzir as suas agendas. No dia 9 agora de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal analisou uma ação direta de inconstitucionalidade que havia sido ajuizada pelo PTB, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, contra a possibilidade das federações partidárias. O PTB argumentou que isso era uma volta disfarçada das coligações proporcionais. A maioria do Supremo Tribunal Federal, 10 dos 11 ministros, entendeu que não, que as regras não são inconstitucionais, que as federações partidárias não equivalem a uma coligação proporcional, uma vez que elas têm esse caráter de permanência, de maior tempo, elas obrigam esses partidos a atuarem como partido único nas casas legislativas, elas têm a verticalização, ou seja, não há uma incoerência do partido A estar com o B na eleição presidencial, mas contra o B num determinado estado, eles vão estar juntos em todas as unidades da federação, e assim entendeu o Supremo. A única questão que foi concedida pelo Supremo foi uma mitigação do prazo para a formação das coligações agora para 2022. Como a lei foi aprovada muito recentemente e ela foi regulamentada pelo TSE também agora, muito recentemente, os partidos argumentavam que não havia tempo hábil para até março, que era o prazo originalmente dado em liminar pelo ministro Barroso, serem feitos todos os acordos políticos necessários à formação de uma federação. Como nós dissemos, a federação ela durará no mínimo 4 anos e, portanto, os acordos entre os partidos acabam já envolvendo as eleições de prefeito daqui a 2 anos, acordos em todos os estados. São acordos que são difíceis e que precisam de algum tempo para que possam ser concluídos. Os partidos conseguiram uma mitigação para que, para este ano exclusivamente, as federações possam ser apresentadas ao TSE até o dia 31 de maio. Dá um fôlego maior para os partidos, mas ainda assim, 31 de maio é meses antes da eleição, dando tempo também à sociedade para que saiba quais partidos vão estar em federação e quais vão disputar isoladamente.
Bom, acho que a explicação está mais do que feita, né? Obrigado, Fernando, mais uma vez por achar aí um tempinho na sua agenda para contribuir aqui com a HO, sempre de maneira muito generosa, com muita gentileza e com muita clareza. Dani, alguns pontos que já começam a surgir aí no horizonte sobre as federações. O grande ponto das federações é que elas devem existir por no mínimo 4 anos, ou seja, por no mínimo o mandato para o qual a federação foi formada durante a eleição. Então, numa eleição para presidente, para governador, enfim, 4 anos o mandato, então a federação não pode ser desfeita. Para evitar aquele problema das coligações que o Fernando muito bem colocou, coligações de ocasião, né, surgem durante as eleições só para que partidos menores possam ter acesso ao fundo eleitoral, tempo de TV, tudo isso, acabou. Separa a coligação ali e cria-se um Frankenstein, né? Muitas vezes enganando o eleitor. Perfeito. Eu digo Frankenstein porque o eleitor está votando numa coligação que tem partidos que, ideologicamente, são simetricamente opostos. E isso não é novidade no Brasil. Ponto. Agora, vamos lá. Já começam a surgir propostas nos bastidores do Congresso Nacional para que, após as eleições agora, deste segundo semestre de 2022, em outubro, o Congresso vote uma mudança na lei das federações para que o tempo seja reduzido de 4 para 2 anos. Isso foi dito por vários colunistas que acompanham a política em Brasília, e esses colunistas dão como certo que passou as eleições. No ano legislativo de 2023, primeira coisa que vai ser votada é isso. Federação. Não, 4 anos é muito tempo, pode ter muita mudança, nunca se sabe, o horizonte é tempestuoso, a democracia é feita de pluralidade e mudança. Bom, ache o argumento que você quiser, o bolo não cresceu, a manteiga não tá valendo, não importa. E aí para 2 anos. Se isso acontecer, é o famoso mudamos tudo, para não mudar nada, porque as eleições majoritárias acontecem 2 anos depois, vem as eleições para governador, para deputado federal, estadual e tal. Quer dizer, será que vai mudar muita coisa? Então vale para uma eleição, já não vale para outra, porque de 2 em 2 anos você pode mudar a cada eleição, né?
Sim, na verdade haveria uma mudança para as eleições municipais, né, que são as que são
isso, os municipais, perdão, perfeito, as municipais.
Imagina, e aí a gente teria de novo o que está se tentando evitar, né? A ideia, tal qual proposta, e o Fernando coloca isso, é interessante, porque ela daria um pouco mais de, né, de alinhamento partidário ideológico na nossa política. Quando o Fernando menciona que nós temos um número absurdo de partidos, gente, é claro que a democracia precisa de pluralidade, ninguém aqui é contra isso. O problema é que nós temos mais de 30, eu não me lembro, inclusive uma vez numa conversa com o Fernando, mas isso já tem algum tempo e se houver algum erro aqui, o erro é meu nesse sentido. O Brasil tinha já na época 33 partidos e tinha mais outros 30 ou 20 esperando aprovação. Aí é uma questão, será que tem 33 tons, 63 tons políticos tão distintos assim? Porque o grande perigo, e é o que essa ideia buscava de uma certa forma remediar, não vou nem chamar de evitar, É o que a gente tem hoje, que é esse presidencialismo de coalizão, em que você tem, como o Fernando muito bem colocou, uma pulverização tão grande de pequenos partidos que ficam toma lá da cá, e bom, não sou eu que uso o termo, nosso jornalismo usa, vira um balcão de negócios, né? Para você conseguir aprovar alguma coisa, você tem que distribuir favor para tanta gente que a coisa fica impossível. Aqui um comentário, gente, que, de novo, pluralidade é importante, mas se você compara a nossa democracia com as democracias europeias, né, eu não vou nem pegar os Estados Unidos, que eles são extremo oposto, a gente já discutiu bastante o sistema estadunidense aqui, e é um caso raro de um quase, né, um bipartidarismo de fato, apesar de não ser de júri. Mas se você pega os países europeus, você tem 8 partidos, 5, algo nessa casa, então você tem um cenário um pouco mais claro ideologicamente falando e fica mais fácil compor os governos. Aqui a gente está com 30 e tantos, vira uma maluquice, né, Rod?
É, porque aqui, sob a bandeira da pluralidade, perdão, o que nós temos é o fatiamento do negócio política, do business política.
Exato.
Então utiliza-se um argumento precioso, necessário, fundamental e desejável para democracias, principalmente as democracias contemporâneas, que apresentam populações como a brasileira, que tem mais de 200 milhões de habitantes, com regiões tão diferentes. Então, obviamente, que a pluralidade ela não se dá apenas em questões específicas, mas também em questões gerais. A demanda de um determinado estado não é a de outro. Enfim, tudo isso é desejável. O problema é que utiliza-se a ideia da pluralidade para se fatiar este bolo gigantesco. Exato. Que hoje se chama fundo partidário. Não estou sendo contra o fundo aqui, né? Acho os valores exorbitantes, não tenha dúvida quanto a isso, mas então esse é o ponto. No caso, o que o Fernando colocou é fato, não tem como discordar. Nossa, uma federação diminui esse problema. Mas se você reduz de 4 para 2 anos... Então, se nas eleições presidenciais o meu partido forma uma federação com o Daniel, na para prefeito já separamos. E aí o efeito é o mesmo das coligações. Aí o que vai acontecer? Se o Congresso votar essa lei e derrubar para 2 anos, obviamente que algum partido vai entrar com uma ação de inconstitucionalidade, volta para o Supremo, e mais uma vez ficamos numa incerteza jurídica quanto à eleição. Porque não me parece, Daniel, e aqui falo como um espectador, né, como um cidadão, não me parece que a discussão das federações, por parte dos partidos, seja algo diferente do que, gente, olha esses 6 bilhões de reais do fundo partidário. Não, fiquem tranquilos, ninguém vai ficar de fora. Aprovem o fundo que vocês, partidos pequenos, não ficarão de fora. Como? Federação. Vencemos a cláusula de barreira com isso, vem para a federação. Ah, mas eu não quero ficar até a próxima eleição. Não, vem agora. Ano que vem a gente muda a regra.
Depois a gente vê, né?
Então aí perde, como muito bem disse a Bia aqui, perde completamente o objetivo, que é esse benefício que o Fernando falou. Então concordo, sim, não tenho como discordar do Fernando nisso, mas quem, né, também vive a política em Brasília estava comentando hoje de manhã. Acompanhei 3 colunistas sobre isso e os 3 de diferentes órgãos de imprensa falando, olha, já é dado como fato, né? Então, complicado. Mas essa mudança, então, teremos uma eleição com federações, que pode criar situações extremamente exóticas. Se as coligações eram exóticas, as coligações, pelo menos, mantinham o nome dos partidos ali, né? Agora, não sei. Mas, enfim, a conferir em 2023 se este HO Notícias de hoje estava certo ou errado na sua previsão. Não é isso, Dani?
É isso. Esperar para ver. E para vocês que estão aí acompanhando esse debate, está na mídia praticamente todo dia. Então, se alguém estava confuso, fica aí a explicação perfeita do Fernando a esse respeito, né? E daqui para frente acompanhar. Ver o que acontece para esse ano vai acontecer. Né? O resto,
como sempre, né? Cada dia uma surpresa neste Brasil de meu Deus.
Cada dia uma surpresa.
Cada dia uma surpresa. Mas vamos lá. Vamos agora voltar a um assunto no campo do meio ambiente, mas num tema que fala de esporte. Neste exato momento, está em curso os Jogos Olímpicos de Inverno na China. Jogos Olímpicos que, segundo o governo chinês, se destacariam na história como sendo os Jogos Olímpicos mais sustentáveis da era moderna. Sustentabilidade é a marca desses Jogos Olímpicos. O problema é que os esportes de inverno, até onde eu saiba, mas eu posso estar enganado, dependem de um elemento chamado neve. E temos um pequeno problema. Nem todas as regiões nas quais os jogos seriam disputados estavam com neve suficiente para os esportes. Aliás, já há uma pesquisa que aponta que das 21 cidades que sediaram os Jogos Olímpicos de Inverno nos últimos 50 anos, apenas uma terá clima adequado para os esportes de inverno ao final do século XXI. E tudo isso por conta do impacto do aquecimento global. Bom, mas lembrando que a China, para essas Olimpíadas, reaproveitou uma série de estádios que foram utilizados nos Jogos Olímpicos de 2018. Não, quanto que foi? 2008. Então, poxa, que legal. Só que não tinha neve suficiente. Aí, o que aconteceu, Daniel? Contrataram uma empresa, se não me engano, italiana, mas posso estar enganada, para fazer neve artificial. Então, para este evento, foram contratados 100 geradores, porque esses geradores alimentam 300 canhões que transformam 222 milhões de litros de água, em neve. Numa China que, por exemplo, tem uma cidade como Pequim, que passa por racionamento hídrico. 222 milhões de litros de água. Sem geradores, consumo de energia, produção de, né, porque esses geradores são movidos a quê? Né? Muitas vezes a combustíveis de hidrocarboneto. E aí tem um outro ponto, Daniel, interessante sobre isso. Essa neve artificial, ela tem um processo de compactação diferente da neve natural. Ela se torna muito mais dura, muito menos fofa. Isso pode causar, inclusive, lesões muito mais graves aos competidores, que porventura venham a sofrer uma queda e assim por diante. Então você tem uma neve que pode causar lesões mais graves aos atletas, uma neve que nitidamente tem um impacto ambiental gigantesco. Mas aí, mais uma vez, o business não pode parar. E esporte profissional hoje, amador não importa, esporte hoje é business. Não só business, negócios no sentido de, olha, o atleta ganha tanto. Não. Quantas companhias não vendem material esportivo, né, para todos nós aqui e tal? Então, tá aí. As Olimpíadas sustentáveis têm esse ponto. Interessante, né, Dani? Você que sempre fala de China, né, pode trazer mais alguns dados para ilustrar para a gente, né? Aí.
E tem mais uma questão. Você muito bem pontuou a questão ambiental. Tem mais duas preocupações aí ambientais que são as seguintes, gente. Os canhões de neve aos quais o Rodolfo se referiu, essa neve não é só água. Ela tem uma química. E esta química faz com que essa neve não só seja mais rígida, como o Rodolfo também apontou, como seja mais resiliente, ela dura mais, ela vai demorar mais para derreter. O simples fato de demorar mais para derreter também impacta, por exemplo, o ciclo do crescimento de certas plantas, que vão estar cobertas de neve, tente você crescer coberto de neve. E tem química, e essa química não evapora, essa química vai ficar lá. Né? Então, ainda tem essa discussão. No momento em que se vive escassez hídrica, mudanças ambientais, tudo que o Rodolfo também colocou, o aumento das lesões entre os atletas, ainda tem o pós-jogos, que ninguém está querendo tocar nesse ponto, porque ninguém quer ferir as sensibilidades da China. E aí não é só business É também geopolítica, e não é discordar. O Rodolfo apontou muito bem a questão dos business, mas, né, ultimamente ninguém quer brigar com Pequim, então nós temos aí, pode parecer só uma notícia esportiva, vai muito além. E se virar padrão, né, Rods?
Como é que era o dado? Das 21 cidades que sediaram Olimpíadas de Inverno nos últimos 50 anos, só uma terá condições de sediar uns Jogos de Inverno, porque vai ter neve. Condições climáticas.
O Winnipeg no Canadá,
não verifiquei, né? Mas enfim.
Tem que ser uma coisa assim. Então a gente tem mais essa questão aí, né? Tudo pelo esporte. A gente tem que pensar que as marcas esportivas são um mercado. Essas empresas, gente, elas têm um poder financeiro gigantesco, né, Rods?
Ah, cara, se a gente começar a entrar por essa seara, a gente vai ter que falar de... não só das empresas de produtos esportivos, como também das empresas, que são empresas, né? Dos times de futebol europeu, que são máquinas de lavagem de dinheiro gigantescas.
E a gente vai... gigantesca.
Nossa, né? Aí, você realmente acha que um jogador custou 300 milhões de euros? Você realmente acha que esse dinheiro tá bom? Mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Mas já entrando, né? Aí se a gente começar a pegar o esporte hoje ele é não só um negócio, como um negócio muito suspeito em vários aspectos. Aqui no Brasil não é diferente. O futebol tem ligações muito escusas. Não estou generalizando, mas sim. Tem sim, é difícil, então é complicado. E não podemos esquecer também que essas empresas gigantescas, elas têm um poder político gigantesco, porque elas financiam campanhas e tarará, tarará, tarará. Aconselho muito que vocês ouçam o brilhante podcast do Toledo e do Jamil Chad, feito pela Piauí, pelo Foro de Teresina, chamado Sequestro da Amarelinha. 5 episódios geniais, mas assim, eu tô arrepiado de lembrar, e as entrevistas com João Avelange foram feitas há alguns anos antes dele falecer. Nossa, entrevistas sensacionais, e com autores de livros sobre a corrupção no futebol brasileiro, mundial. E aí você vai entender a participação da Adidas na ESL, na FIFA, a troca da Adidas pela Nike, a participação. Nossa, é uma aula de tudo que não devemos fazer como seres humanos honestos. Sequestro da Amarelinha. Se alguém viu esse podcast, dá um feedback aqui no chat, tá bom? Por favor. Que Dani, é uma aula. 5 episódios de tirar o chapéu. Os caras mandaram muito, muito bem. Então, fica aí, né, Dani? Não dá, né? E o Darkson coloca aqui, né? Tô pra achar um negócio que não seja suspeito, né? Exato, né? Exato. Mas enfim, fica aí essa dica. Dani, e pra fechar, nos nossos minutinhos finais, temos aí uma greve de caminhoneiros no Canadá.
No Canadá.
Por quê, Daniel?
E algumas mudancinhas na Ucrânia, se der tempo de comentar. Se der tempo, talvez a gente fala. Mudanças, mas essas ficam para o final, porque o cenário está mais em aberto. O Canadá passa, e a gente está no meio, de novo, da tal guerra de narrativas. O Canadá vem passando já desde a virada do ano, e vem, né, com dificuldades de enfrentar esse movimento, por um movimento de caminhoneiros anti-vacina, que estão... o movimento está começando, inclusive, a se espalhar. Aí é que entra a questão da guerra de narrativas, porque claro que quem está dentro do movimento diz que é gigante, e quem está fora diz que não é tudo isso. Mas o que que acontece? Legislação sanitária, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, proibindo que não vacinados cruzem a fronteira sem quarentena. E do outro lado, então percebam que a questão é global, os caminhoneiros... dizendo que isso é uma restrição da sua liberdade, que eles não devem ser obrigados a se vacinar. Acho que esse é um discurso que hoje em dia a gente nem precisa exemplificar muito, a essa altura acho que todo mundo já viu esse discurso. Só que são caminhões, né, gente? Vocês sabem o tamanho disso. E os caras travaram estradas importantes, centros de cidades, E aí você começa a ter um impacto novo na economia. Claro que a pandemia impactou a economia desde sempre, a queda do turismo, das viagens e tal, mas agora você começa a ter, e a gente sabe o impacto que uma greve de caminhoneiros pode causar, você começa a ter desabastecimento e outras questões, porque não é só o que falta nas prateleiras, é o trânsito dessas cidades, é o fluxo das outras pessoas, né, comprometidos por esse grupo. Aí começa a briga. O governo canadense diz que é uma minoria, a maioria da população está vacinada, a maioria dos caminhoneiros também, então esse é um grupo pequeno, mas é um grupo que faz barulho. Não, vamos, assim, com o perdão do riso nervoso, não precisa de muito caminhão para atrapalhar o trânsito, né, gente? Um negócio daquele tamanho, né? Dois caminhões atravessados numa ponte fecham uma ponte, você não precisa de 10 milhões de caminhões, e é algo que é novidade no cenário canadense nesse sentido. Já há uma tentativa de exportação do movimento. Alguns caminhoneiros na França, e aí você mistura, né, essas questões globais da questão antivacina com as locais. Macron está longe de ser um presidente sem problemas internos. Então, caminhoneiros na França já estão supostamente planejando algo nesse sentido. Parece que já tem algum reflexo na Nova Zelândia e na Austrália. Então, a observar aí como é que a coisa vai. Mas é muito interessante como fenômeno perceber que aí você tem um novo impacto da pandemia na economia, de uma forma que ainda não tinha aparecido quando um setor como esse se mobiliza. Diga, Rhodes, o Wixley.
E sociologicamente pensando,
Exatamente.
nós temos uma prática que vai se espalhando. Porque, peraí, qual que é a diferença? Guardadas as proporções. Tira a substância, pensa na estrutura. Vamos ser um pouco estruturalistas aqui. Qual é a diferença disso para a invasão do Capitólio?
Exato.
Então você começa a ter um impacto cada vez maior dessas manifestações. Que, independentemente da pauta, a maneira como elas se manifestam são muito semelhantes, né? E podem causar prejuízos enormes. Enfim, isso pensando agora, trazendo para Brasil, pensando numa sociedade brasileira que passa por um processo de rearmamento intenso, num processo de. Eu não sei o termo que. Eu vou falar. Brutalização, de brutalização da política, como tem passado. E vendo esses eventos, eles podem sim inspirar processos aqui semelhantes, que com esse Canadá é uma coisa em termos de dessas brut... E não estou aqui sendo eurocêntrico, falando bem do Canadá, é até a fama que o Canadá tem, né, Daniel?
É, não é
Mas
complexo de vira-lata, mas é de fato é um país organizado de outra forma.
É isso. E agora você pensa nesse processo sociologicamente sendo reproduzido em outros contextos e, obviamente, se adequando às características de cada contexto, como a nossa, uma sociedade cada vez mais armada e cada vez mais brutalizada no campo do debate público, num ano eleitoral, com suspeitas constantemente infundadas sendo levantadas ao processo eleitoral. Aí você vai somando tudo isso, quando eu olho para o Canadá, eu penso em Brasil. Ai, rapá, o que nós teremos por aqui? Não sei se você concorda com essa transposição, Dani.
Concordo, concordo sim, e é também um sinal, né, de como essa nossa sociedade em rede global, né, como a política tem um novo desafio nesse sentido, como isso é tem uma complexidade toda nova, porque isso se espalha muito rápido, e eu tive a curiosidade de entrar um pouco no, nas bolhas, né, de ver tanto o argumento do governo canadense quanto de quem está do lado dos grevistas, e assim, são dois mundos completamente paralelos, isso. E aí eu devolvo a bola para você, Rhodes, que é o pai da matéria aqui, né? A gente, como é que isso fica dentro da sociedade? A gente passa a ter sociedades mais do que nunca, né? São realidades completamente diferentes.
O problema, e nenhum, não há nenhum problema, né, em existir na sociedade setores, desde que esses
Perfeitamente.
setores tenham como um substrato comum a ideia de bem público. Nenhum
E algum
problema, então.
ponto de diálogo, né? Algum ponto
É,
comum.
porque a ideia de bem público é essa. Eu posso ter minhas diferenças em relação a você, mas concordamos com algumas regras básicas. Eu volto a essa questão. O que temos hoje é uma completa. É um aniquilamento da ideia de bem público que vem como consequência, não é causa, viu? É consequência de um ultraindividualismo que é presente numa série de questões. É uma coisa que até faltou falar na nossa live sobre liberdade de expressão. Tudo aquilo que aconteceu no início dessa semana, e que todos sabem do que eu estou falando, aquelas declarações, elas não são causa de nada. Elas são puramente consequências de um processo que já vem se desenvolvendo no Brasil e no mundo há algum tempo. Então essa perda de noção de bem público, de que viver em sociedade é conviver é ter tolerância é entender limites, tanto de desejos como também, né, de ações e assim por diante. Então, Daniel, sociologicamente falando é isso, existem sim, como você muito bem colocou, bolhas. Eu costumo trocar o termo bolha porque a bolha dá a impressão de que ela é frágil, né? E a bolha dá a impressão que dentro dela geralmente só tem ar, né? Então, na verdade, são casulos calcificados, petrificados, são fósseis. E duplamente fossilizados porque retomam práticas que já se provaram inviáveis no passado, então são fósseis vivos e rígidos, que são impermeáveis. Então, Dani, é sintomas de um tempo que vive as consequências de processos que vêm se desenvolvendo, no mínimo, há 20 anos, há 22 anos, talvez, desde o início do século XXI, quando a gente tem uma série de questões que não vem ao caso aqui, mas se começam a dar os rumos que resultam onde estamos hoje. Você concorda com essa visão?
Concordo perfeitamente. Inclusive, adorei a ideia dos casulos calcificados. Daqui para frente, estou adotando publicamente. Queria deixar claro aqui, gravado, que realmente cai muito melhor. É por isso que eu gosto de dividir isso aqui com você. Porque é nessas horas. Eu até comentei com o Rods em off, quando começou a dar problema na transmissão da live sobre liberdade de expressão, eu quase que desliguei para ficar vendo ele e o Pedro conversar, porque eu aprendi muito. Achei sensacional. Sensacional.
Mas é recíproco. Se desse problema comigo, eu ia fazer a mesma coisa, que você sabe, mais do que recíproco.
É, que barato. Casulos. Vamos falar um pouquinho de...
Será sobra 9 minutinhos para a gente falar de Ucrânia.
Gente, continue aberto, né? Fica essa coisa. Essa semana houve algumas movimentações interessantes. Em especial, e que rendeu fotos muito divertidas, a visita do Macron ao Putin, Macron presidente da França, Putin, Rússia, que talvez, ninguém aqui afirma que isso seja uma solução, é um talvez cósmico, é um talvez, assim, galáctico, pode, né, talvez tenha se chegado a uma saída honrosa. O Putin se colocou numa posição em que, apesar dele negar que ele queira uma guerra, ele deu uma demonstração de força que está trazendo benefícios, está fazendo fila no Kremlin de líderes mundiais para falarem com ele. Então isso está levantando a moral dele dentro de casa. Mas há quem diga que talvez isso não seja o suficiente, que talvez ele tenha feito uma aposta tão grande que ele precise apresentar para os russos algo a mais. Ele não vai conseguir fazer a OTAN voltar atrás. Mas a plataforma do Putin também tem muita defesa dos eslavos, do pan-eslavismo e etc. e tal. Na Ucrânia, para quem acompanhou as outras transmissões, a gente não vai conseguir resumir isso aqui agora, tem uma parte apoiada pela Rússia, chamado hoje Donbass, Donetsk e Luhansk, que são regiões onde há separatismo russo e onde o governo ucraniano, desde aquela crise lá de 2014, proíbe eleições, porque diz o quê? Se tiver eleição ali, se essas pessoas participarem da votação, como eles são pró-Rússia, eles vão ser um cavalo de Troia russo. Mas isso cria para o governo ucraniano um problema, porque no fundo uma parte dos seus cidadãos não está participando da política. A proposta do Macron foi qual? Que daria para desarmar a Rússia, entre aspas, se a Ucrânia aceitar, de alguma maneira, que haja eleições nessa região. Por quê? O Biden já disse que a OTAN não entra na Ucrânia. A ação da OTAN... A Ucrânia não é da OTAN. Então, a ação da OTAN seria muito mais no sentido de não deixar a crise espirrar para os países ao lado. Mas o Biden não pode simplesmente dizer nunca aceitaremos a Ucrânia, porque isso seria dar para o Putin uma vitória absurda em termos diplomáticos. Se é aquele talvez que eu citei, cósmico lá no começo, se de alguma forma, E geralmente é por baixo do, né, nos bastidores. O governo da Ucrânia for convencido a aceitar essa proposta, a Rússia conseguir, o Putin conseguiria entregar algo no sentido do pan-eslavismo, vejam, eu defendi os russos lá, conseguiria manter uma certa influência na Ucrânia, e a OTAN não precisa, óbvio, dizer nunca colocaremos a Ucrânia, aí não haveria um conflito. Para isso precisa de muita articulação ainda, mas é uma possibilidade que surgiu essa semana. O Macron não chegou nem a falar de paz, ele usou o termo muito correto. Ele falou: pode haver uma redução, né, dessa escalada. A gente não usa em português a desescalação ou a
É.
desescalada, mas seria isso, de esfriar um pouco,
Uma detente,
porque
Dani, né? Como se
é
usava
uma
na Guerra
detente,
Fria, né? Uma
exato, como se usava
detente.
na Guerra
Uma
Fria. Perfeito, Rods.
distensão, uma distensão.
Muito obrigado. É isso, porque aí o Putin recua, a OTAN não precisa dizer que nunca vai aceitar a Ucrânia não tem uma guerra, e o Putin tem o que mostrar em casa, porque o resto tende a não funcionar. A gente pode até voltar para isso em outro momento. Sanções contra a Rússia de hoje é muito diferente. A Rússia,
É. Só uma
a Rússia
perguntinha,
hoje,
Dani.
gente, diga.
Como é que tá a Rússia e China? Tão de bem, né?
Exato, eles estão. Inclusive, o Putin foi para Pequim. A China disse que a Rússia tem razão de querer uma garantia de segurança. A Rússia hoje, gente, ainda mais porque essa crise está aumentando o preço do petróleo e do gás, que é o grande produto russo. A Rússia hoje está entre o quarto e o quinto, a quarta e a quinta maior reserva financeira do planeta. A Rússia tem uma reserva de capital que ela pode aguentar sanções por muito mais tempo do que a Europa poderia, por exemplo, ficar sem gás. Então, assim, por mais que se queira, a China fechou um monte de acordos com a Rússia. Isso, claro, aumenta um pouco a dependência da Rússia em relação à China, mas dá uma. Eles estão super próximos, eles são super aliados. A China está adorando, porque aí o Biden, mais uma vez, está todo focado lá e não está podendo olhar para o resto do Oriente, a expansão chinesa corre solta enquanto essa crise rola na Europa. Então, assim, tá um xadrez incrível, diga, Rod.
Com mudanças estruturais importantíssimas na economia chinesa,
Exato.
abandonando aquele modelo de crescimento a qualquer custo, reestruturando a economia para setores tecnológicos muito importantes, uma economia que está se transformando silenciosamente há cerca de 5 anos. E é isso que eu fico abismado que o pessoal não olha. Tem uma galera que ainda olha a China como se ela fosse aquela China, né, que cresce 20, 10. Gente, a China está passando por uma transformação econômica absurda. Absurda. É, até para resolver problemas internos, né, Daniel? Que não vem ao caso
Sim, de
comentar aqui, mas.
distribuição, é.
É, então, para a China, quanto mais esse quiproquó também chama atenção, mais espaço ela tem para operar suas mudanças com conforto. Sobre o C que você disse, o famoso C acontecer. Eu trago aqui de novo as frases do meu falecido avô, vô Zezo, Rodolfo. Se vaca voasse, chovia leite.
Chovia leite.
E outras coisas, mas enfim,
E
as
outras
outras não
coisas.
pode falar aqui,
Eu
né?
conheço a frase completa, ela é muito boa.
Essa conhece, é muito boa, né? Vô Zezo era um filósofo fantástico de máximas populares. Mas brincadeiras à parte ou não. É legal pensar isso que você colocou, Daniel, muito bem colocado, muito bem apontado. A China está adorando, né? Porque isso
Tá
dá uma
adorando.
margem de manobra para ela interna muito grande, né? E é
Sim.
engraçado, você falou que ninguém quer peitar a Rússia, né? Ninguém quer peitar a China também, né? Porque não tem como,
Menos
né,
ainda.
Dani? Menos ainda, né? Então
E
as
os dois
coisas.
juntos, né?
É, exato, né? Eu fico pensando a geopolítica estadunidense olhando isso e falando, e agora? Né?
Houston, you have a problem.
You have a problem. Exatamente, né? Então,
Né?
agora
Tá,
a
tá
seguir cenas
interessante.
hoje, né, foi feito um exercício gigantesco, né, da Rússia em
Mas é só um
Belarus.
exercício militar, viu, gente?
Só o maior até agora, pelo que foi noticiado, né?
Exato.
Tá de boa, né? Então, vamos ver. E lembrando, gente, na história, o imponderável sempre pode acontecer, né? O imponderável é daquelas coisas que, né? Então, vamos lá, né, Daniel? Vamos lá, vamos esperar para ver.
Exatamente.
Fechamos, meu querido.
Fechamos, entrando já nas 6 horas, né? Com cinco, seis temas diferentes. Essa edição veio recheada.
Essa veio recheada, falamos de coisa pra caramba, né? Mas é isso, pessoal. Com isso, fechamos o nosso HO Notícias de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Esperamos que tenha sido ilustrativo, informativo e, na medida do possível, sempre um pouquinho divertido, porque é preciso, né? Um pouquinho de riso.
Ah,
Adorei
sim, nossa.
aqui o que o Darkson colocou, que ele queria ganhar na Mega Sena para ser um ermitão e ter uma piscina de champanhe para diluir as lágrimas de frustração. Olha, isso é quase pensando num Fred Mercury, assim, uma imagem, né, Fred Mercuriana, essa, né? Se você pensar em Killer Queen, né? É
É
isso, né?
tipo isso,
Keeps
exatamente.
on Shandown, lembra? Lembrei na hora, né? Quase uma
É boa.
Killer Queen aí, né? Ai, 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 né? Mas é isso, gente. Então, encerramos por aqui. Eu me despeço agora de vocês. Daqui a pouquinho o Dani faz o fechamento. Agradecendo demais a presença, a participação, os likes, os novos inscritos. Divulguem a palavra do HO. Por favor, ajude. Semana que vem tem mais conteúdo, também tem umas novidades que não vamos anunciar ainda, mas está vindo por aí. Estamos gestando novas novidades. Novas novidades é ótimo. Novidades,
Não,
né?
tá certíssimo.
Novas, novíssimas, inéditas novidades, né? Novelas. E em breve vocês saberão, tá bom? Um beijo no coração de cada um. Aproveitem o final de semana, divirtam-se. E Daniel Pereira, um beijo, querido. Agora que eu ouço nesse fone de ouvido sua voz mais pertinha desse microfone.
Olha lá.
Eu
Olha lá, palhaçada.
vou abrir agora um espumante para comemorar esse momento tão bonito de te ouvir aqui pertinho. Beijo, irmão, valeu.
Beijo, meu querido. Em breve, se tudo der certo, a gente faz umas transmissões daí também, que vai ser um prazer. Sempre um privilégio, uma honra estar aqui contigo. Ari, que está aí no chat, também nos bastidores, muito obrigado, sempre lembrando, né? A terceira mosqueteira aqui da nossa equipe, fundamental nos nossos bastidores. E vocês, gente, muito obrigado. Ativem aí as notificações do canal, venham conhecer para não perder nada que o ano promete. Mas fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês, todas vocês. De tédio, a gente não morre. Tchau para vocês, boa noite.